tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. A internet é uma grande influenciadora dos nossos hábitos, até mesmo no consumo literário. Mas você sabe como isso acontece? É isso que vamos descobrir na entrevista que o aluno do curso de Rádio, TV e Internet, Matheus Ferreira, realizou com a criadora de conteúdo Lívia Reginato, idealizadora do perfil Lívia Resenhas no Instagram. Vamos ouvir?
O que é? Como você definiria booktubers e booktalkers?
Eu acho que quando a gente pensa na definição de booktube, de booktok, da comunidade literária como um todo, foi esse nicho da internet que as pessoas acharam para resenhar os livros que elas liam, mas também para pegar indicações de livros. Hoje em dia eu já acho que é muito mais sobre um nichamento de se achar e achar as indicações de livro, mas também ter um pouco de compatibilidade com uma comunidade leitora. Por muito tempo a gente teve essa imagem do leitor como uma pessoa muito excluída do mundo normal e da vida, e que ler significava, tipo, abrir mão de outros locais da sua vida. E eu acho que ter essa comunidade literária fez com que as pessoas vissem que são só pessoas que gostam de ler. Então acho que eu definiria como essa grande comunidade interligada.
E quais são as principais plataformas para esse tipo de conteúdo?
As principais plataformas para criação de conteúdo literário hoje em dia, principalmente o TikTok, não tem como não falar, principalmente com o boom do BookTok, né, na pandemia, mas hoje em dia eu já vejo que o BookTok deu uma diminuída, né, as pessoas começaram a consumir outras coisas lá. Mas os livros, no geral, sempre vão ter um local no YouTube, sempre, e acho que hoje em dia está ganhando cada vez mais espaço no Instagram com contas menores e até contas maiores que hoje em dia dão uma indicação ou outra de livro.
Esse nicho, essa comunidade foi crescendo cada vez mais nas redes.
Eu acho que a comunidade literária, ela teve um crescimento muito forte na pandemia. Porque foi um momento que as pessoas pararam para pensar mais sobre leitura, sobre algo de autocuidado, algo de cuidar e olhar para si mesmo. Eu acho que ela tá ganhando mais espaço. Eu acho que ela tá ganhando mais espaço recentemente, porque a gente tem muitos influenciadores maiores e criadores de conteúdo que trazem também indicações de livros. Mas eu acho que o espaço do leitor e da comunidade literária como um todo, ela está sendo constantemente descoberta. A gente sempre teve nomes como o Bookster, por exemplo, mas hoje em dia a gente tem uma geração mais nova que está trazendo outros formatos para resenhar os livros e também tornar de tudo isso algo interessante para o jovem que quer consumir literatura e não necessariamente quer ver uma resenha de livro de 7 minutos, de 10 minutos, de 40 minutos. Então acho que esse espaço está se tornando cada vez mais visível. Eu vejo que teve uma decaída, assim, né? Todo mundo, acho que pós-pandemia, começou a ficar meio... Agora não vou mais fazer exercício físico, não vou mais comer bem, não vou mais necessariamente ler. Mas em meio a isso, também tem muitas pessoas que criaram já o hábito. E leitura é muito sobre hábito, então eu acho que sempre vai ter um espaço sendo constantemente criado.
Dentro dessa comunidade, quais são os tipos diferentes de conteúdos, os formatos?
Quando a gente fala sobre conteúdo literário, tem milhares de opções de como indicar um livro. Até porque eu pessoalmente, acho que a maneira mais didática e mais dinâmica de indicar um livro é inserir ele de uma maneira natural, porque muitas pessoas não são acostumadas e nem gostam de ver, pá, leia esse livro por causa disso. Tem várias tendências que a gente viu, tipo a fofoca literária que arrasava no TikTok, que era tipo, ai, meu pai uma vez matou uma pessoa, e na verdade era uma história de um livro. Tem as resenhas do YouTube que muita gente não gosta de ver resenha maior, mas hoje em dia as pessoas estão voltando a valorizar sentar e ver um vídeo de 40 minutos sobre um livro. Eu falo muito sobre nas lives de leitura, eu falo enquanto eu faço maquiagem, eu falo enquanto eu tô deitada no chão fazendo ASMR. Eu acho que a gente tem que pensar e repensar constantemente formatos para indicar os livros que sejam interessantes, mas que também prendam a atenção das pessoas. De um jeito dinâmico, porque querendo ou não, a gente tá muito imediatista. Então, se você quer falar de livros, que é uma coisa que exige tempo, você tem que estar constantemente pensando em novos formatos. As pessoas criam vídeos mais longos no TikTok hoje em dia, tem o review silencioso, quando as pessoas só reagem ao livro, e são várias tendências que vão se formando, tudo isso para pensar em jeitos inovadores de estar sempre falando de literatura.
Você já teve contato direto com as editoras? E como se deu essa relação?
Hoje em dia eu tenho um contato bem direto com muitas editoras porque eu fui conhecendo elas aos poucos. Quando a gente fala de contato direto com as editoras, é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos. Até porque, querendo ou não, é um mercado que não tem muito dinheiro no Brasil. E é importante falar sobre isso. Eu, hoje em dia, tenho o privilégio de ter contato com muitas editoras, um contato direto, que foi se dando aos poucos. Você vai marcando editora, você vai se inscrevendo nas parcerias, você vai mandando e-mail, você vai dando aquela chorada para conhecer o mercado. E aí você vai criando uma relação com muitas delas, que é muito benéfica e muito boa, muito de troca mesmo. Hoje em dia eu tenho o privilégio de receber vários lançamentos e os livros quando lançam. Mas o relacionamento com as editoras é muito complicado, porque, querendo ou não, é um mercado muito tradicional, que hoje em dia se expandiu em algo nada tradicional, que é TikTok, Instagram, Twitch, formatos muito diferentes. Então, o contato com as editoras é muito de você também correr atrás e estabelecer essa comunicação, porque hoje em dia as editoras estão aprendendo a se comunicar com o influenciador literário, com o criador de conteúdo literário, com a pessoa que só resenha, com a pessoa que cria conteúdo aleatório, como pessoa. E eles estão entendendo cada vez mais, é muito lindo.
Como você acha que criadores de conteúdo podem moldar o gosto literário dos jovens?
Eu acho que é muito interessante falar sobre como que o influenciador literário molda o gosto de alguém, porque, querendo ou não, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tem essas constantes pessoas que estão moldando um monte de gostos e tendências na nossa vida. E aí dá pra gente questionar, tipo, até que ponto isso é legal de algo moldar o nosso gosto. Mas eu acho que o mais legal quando a gente fala de pessoas que criam conteúdo, resenham livros, falam de livros da internet, é que muitas vezes a gente vê uma pessoa que a gente se identifica e quando a gente vê alguém que a gente se identifica, fala, caramba, essa pessoa parece comigo. Aí você começa a confiar nas indicações de livro dela, porque você fala, pô, se essa pessoa que vê o mundo da mesma maneira que eu gosto desse, talvez eu goste também. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito fácil também a gente ir na onda e só ir lendo os livros que estão sendo falados, que estão na primeira estante da livraria, e perder a oportunidade de explorar mercados literários lindíssimos, como o mercado de literatura contemporânea brasileira, que muitas vezes não ganha a mesma atenção, não faz sucesso no engajamento do TikTok, por exemplo. Mas são livros incríveis, que valem muito a pena de serem lidos, e muito por isso eu acho que a gente molda nossos gostos pelo que a gente está vendo, mas a gente não pode perder a nossa essência de buscar e de explorar, porque a literatura é muito sobre largar, pegar o outro, ler um livro aleatório, conhecer aqueles livros que ninguém gosta e também amar os livros que todo mundo ama por um motivo.
Você acha que categorizar muitos livros em tropes, que é bem comum em TikTok e tal, pode acabar limitando o que as pessoas buscam ler?
De certo modo, sim, mas eu acho que quando a gente categoriza os tropes, é muito mais para poder facilitar para uma pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, esse livro tem um trope de enemies to lovers, de só tem uma cama, de amigos e depois românticos e tudo mais. Acho que isso facilita pegar a atenção das pessoas. O clickbait na comunicação como um todo tem seu valor. Quando a gente está falando de literatura, que é uma coisa que as pessoas muitas vezes não se prendem, não conseguem ficar convencidos a ler, essas categorizações minuciosas muitas vezes ajudam a gente a falar para alguém sobre um livro sem dar spoiler. Porque como é que você fala sobre um livro, por exemplo, Sete Medos de Evelyn Hugo, que é um livro super popular, como é que você fala para a pessoa sobre a grandiosidade desse livro sem falar de algo que é o ponto principal que me surpreendeu lendo, por exemplo? Então cria todo esse debate do será que é spoiler, será que eu estou estragando a história? Eu acho que categorizar os livros é o jeito de tornar a literatura mais acessível, de fazer as pessoas virarem e falarem assim, pô, esse livro tem isso, talvez eu vá gostar. Mas querendo ou não, a gente tem que sempre sair do comum, entender que a literatura como um todo é muito ampla, principalmente no Brasil, então a gente não pode ficar preso só nessas pequenas caixas, porque a gente está perdendo um universo diverso incrível, que vai muito além da nossa zona de conforto.
E, vendo de uma maneira geral, essa popularização do nicho é mais positiva ou negativa e por quê?
Eu acho que é super positiva. Sempre tem um questionamento de que às vezes as pessoas viram e falam, nossa, esses livros famosinhos nem são bons. É engraçado porque eu pessoalmente sou uma pessoa que eu geralmente nem indico os livros que são tão famosos e nem gosto tanto de ler eles. E eu não tenho nem orgulho, nem nenhuma, sei lá, sentimento negativo com relação a isso. Mas o que eu acho importante dizer é que, querendo ou não, quando a gente fala de mercado literário, fez as pessoas lerem. Fez um país que não lê virar e dar uma olhada pra literatura, ah, mas esse livro é ruim, não é um clássico. Às vezes a gente precisa ler um livro que seja bobo, que seja fácil de divulgar, que seja fácil de falar sobre, para depois poder entrar em literaturas mais complexas. A gente tem uma estrutura no Brasil onde a gente lê tanto livro que não é para nossa faixa etária no ensino médio, que a gente é convencido que a gente odeia ler. A gente cria essa sensação de obrigatoriedade com a leitura. Então, querendo ou não, o simples fato de você seguir pessoas que te influenciam, que trazem essa coisa de objetivo, de lifestyle, e elas estarem lendo, o que quer que seja é importante, porque livro é livro. E o brasileiro não lê. Tá cada vez lendo mais, óbvio. Mas a gente já teve falas como, ah, livro é produto de elite. É literatura, é a base de uma sociedade. A gente tem que estar sempre falando sobre livros. Livros são importantes em diversos níveis. Então, eu pessoalmente acho que, independentemente do que seja, só de estar vendo jovens se interessando por literatura é gigantesco. E eu fico muito feliz e cada vez mais eu acho que a gente vai ter espaço para influenciadores darem mais voz para livros super complexos. Todo livro tem seu valor, não pode ser excluído.
E que dica você daria para alguém que quer começar a fazer esse tipo de conteúdo?
Eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para quem quer começar a criar conteúdo literário é ser uma pessoa genuína. Porque se a gente quisesse ler crítica de livro, não é o local que a gente está procurando. A gente quer ver pessoas reais surtando e dando suas opiniões e sabendo o que um livro causou numa pessoa. E eu acho que isso é o que torna mais real. Se mantenha consistente, saiba que é um mercado chato, saiba que sim, é sorte. As pessoas não podem virar e falar assim, ah, é só esforço. Não é esforço. Tem privilégio, tem sorte, e é importante dizer isso. Mas se mantenha consistente se é algo que você ama fazer. Tenta fazer alguma coisa que ninguém tá fazendo, fala do seu jeito e finge sempre que você tá contando pra um amigo. Porque querendo ou não, eu comecei a falar de livros porque eu senti essa necessidade de contar dos livros que eu tava lendo pra alguém. Só mantenha.
E aí, você já consumiu alguma vez esse tipo de conteúdo nas redes sociais? Se a resposta for sim, que tal indicar um livro pra gente em nossas redes sociais? O @RadioGazetaOn. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Luísa Borgli. Roteiro: Luísa Borgli e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas: Ana Carolina Nieschitsky, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição: Luísa Borgli. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de rádio, TV e internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!